onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Compre pão de ló de Ovar. Procure a bandeirola que garante que o faz no estabelecimento certificado.
Na Carset temos carros para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias, com as melhores taxas do mercado. A Carset está em Alvar, na Feira, em Parafita e em carset.pt.
Boa noite a todos, agora sim, bem-vindos então a mais uma emissão do Passe de Letra, depois também de um fim de semana com muito futebol, basquetebol e também muito voleibol para falar. Hoje somente e para já, quem nos está a acompanhar de streaming só vê também, só me vê a mim em estúdio, isto porque é muito fácil de explicar. Hoje também é a inauguração das luzes de Natal, o que faz com que a nível de trânsito seja difícil também esse estacionamento na cidade de Ovar, nesta fase, no centro. Já temos também o Hélder, quase tudo a postos também para o nosso arranque e para falarmos também do que acompanhamos e não só, para fazer um pequenino resumo então. Hélder, boa noite, e vamos já começar também pelo jogo de hoje que acompanhaste, antes de darmos também um salto ao Alvarense, onde eu estive presente em mais uma vitória. Em relação a esse jogo frente à equipa dos Muris, ou este jogo da equipa dos Muris em casa, que perdeu por 4-0 perante a equipa de Espinho. Não sei, acredito que poderá ter sido a derrota mais pesada da equipa. Sei que foi de Porto Gomes, desde que iniciou o seu comando técnico. Não sei se terá sido mesmo da época a mais pesada da equipa dos Muris. No entanto, depois de uma primeira parte onde acabaste por salientar algum equilíbrio, uma entrada completamente a frio da equipa dos Muris. Eu pegava nas tuas palavras o relato, quase uma repetição a papel químico do que tinha acontecido em Oliveira do Bairro. Os Muris volta a entrar muito mal e o Espinho, eu diria que em 5, 10 minutos arruma a questão e acaba por vencer com alguma naturalidade depois de uma primeira parte mais difícil. O que é que está a acontecer nestes reatares da segunda parte à equipa dos Muris?
Pois, não é muito fácil explicar, mas eu não queria dizer a papel químico, porque o jogo da Oliveira do Bairro efetivamente demorou a aparecer esse primeiro golo da igualdade, demorou um bocadinho mais talvez a aparecer esse primeiro golo da igualdade, e depois acaba por ser uma sequência muito próxima, o segundo e o terceiro, mas aqui foi ainda mais condensado, diria, essa mesma reação. E portanto, por parte da equipa adversária, neste caso a equipa do Espinho, que teve uma primeira parte muito mais complexa para eventualmente, porque é um Muris, se calhar, salva as suas devidas proporções, porque está nessa primeira parte, era do Bairro, os Muris saem a vencer 1-0, e a verdade é que tem ali mais umas 4, talvez, ocasiões claras de golo para eventualmente sair com um resultado até mais confortável para o intervalo. Aqui não foi esse o caso, aqui foi mesmo uma primeira parte um bocado amorfa, muito, muito bem encaixada taticamente, com as duas equipas mais em duelos de marcação e duelos táticos do que propriamente a conseguirem efetivamente desmontar aquilo que eram os esquemas organizados nos processos defensivos de cada uma, e portanto as oportunidades escassearam muito na primeira parte. O Espinho, a única oportunidade que tem nessa primeira parte acaba por ser mais uma vez uma bola parada, um cabeceamento que passa muito perto do poste, e à exceção disso pouco produziu em termos de futebol jogado. Quando eu digo futebol jogado, futebol corrido, em termos de ocasiões de golo, teve sempre algumas dificuldades. Eventualmente, falava neste caso Tiago Leite, os primeiros 15 minutos, efetivamente, os Muris teve mais iniciativa, que a sua equipa entrou demasiado temerária, talvez um bocadinho a circunstância daquilo que são os resultados menos positivos que vinha atravessando nos últimos tempos. E a verdade é que, efetivamente, os Muris conseguiu ter mais posse de bola neste primeiro quarto de hora. Depois, efetivamente, os Muris começam a dar muito mais iniciativa ao adversário, o Espinho também começa a assumir essa mesma iniciativa, com uma maior pressão alta, e tem posse de bola, mas sem conseguir ir a grandes dificuldades. E ao intervalo, E até pela moldura humana, que até estava hoje presente, tem bastante número nas bancadas, pensaria-se que o espetáculo podia ser um bocadinho mais risonho na segunda parte, mas não é este ponto das coisas ficarem decididas muito mais cedo do que aquilo que se calhar muita gente expectaria para aquilo que foi essa primeira parte. Há ali umas pequenas alterações posicionais, pronto, vamos dizer assim, uma alteração com a entrada de Calo que faz muita diferença também na atitude da
equipa. Eu fazia até essa pergunta, desculpa, Helder, de interromper. Talvez das primeiras vezes onde os Muris não apresenta no 11 nem Ivo Lucas nem Adriano, podemos dizer se calhar os avançados de raiz desta equipa. Achas que também esta opção foi respeitar em demasia a equipa do Sporting de Espinho?
Não, isso tem outros contornos, efetivamente. O Adriano nem sequer estava na
ficha de convocados.
Ele estava a assistir o jogo até a partir da bancada. E atenção, também temos que falar aqui numa situação particular, que é, até pode ter sido pelas circunstâncias, não é? Mas temos um titular como referência de avançado hoje, que foi o mesmo a referência que foi contra o Oliveira do Bairro, que é o Caio Meireles, que se estreou precisamente frente ao Oliveira do Bairro, e não sabemos até em que circunstância depois vai conseguir discutir esse lugar no 11 quando estiverem todos disponíveis, vamos dizer assim. Porque o Adriano, atenção, já estava disponível nesse jogo com o Oliveira do Bairro, esteve disponível nesse jogo com o Oliveira do Bairro, apesar de estar condicionado fisicamente, se calhar desta feita ainda mais se ressentiu, e daí que Porto Gomes decidiu poupá-lo, se calhar até mesmo daquilo que era as suas opções, mas a verdade é que temos um Caio Meireles, hoje nem tanto, hoje mais aparecido um bocadinho no jogo, mas que deu boas indicações frente ao Oliveira do Bairro, e eu penso que acaba por ser pelas circunstâncias, não a questão de eventualmente posicionamentos ou de opções, de técnicas, porque depois o Ivo Lucas veio-se a saber, né, portanto, que tinha falecido a avó a meio da semana, e não estava nas melhores condições psicológicas, obviamente, face à situação em que estava afetado, e acaba por ser o próprio treinador Porto Gomes a assumir que o pediu, porque precisava de ter um determinado número de jogadores na ficha de jogo, pediu para ele vir fazer o jogo.
Pronto, ou seja, ele quase nem treinou. Ou seja, agora consigo perceber, tudo devido a situações que não tem a ver com esse respeito extra futebol, questões mesmo, como tu disseste, essa questão do falecimento, mesmo a questão da ausência do Adriano, ou seja, mesmo escassias, e
exato,
teve de ser com este ir à luta.
E claro, teve que ser exatamente com o que os unidades tinham, daí que também Dani Matos iniciou esta partida, e portanto eu acho que havia essas condicionantes extras, não é? Portanto, e que condicionaram também aquilo que é as opções técnicas de Porto Gomes, mas pronto, há essas circunstâncias, acho que do outro lado também havia algumas circunstâncias também de sentido, alguns problemas também familiares, portanto isto aqui foi uma semana que, certamente muito interessante, atenção, com todo o devido respeito, uma semana muito condicionante, vamos dizer, aquilo que é o trabalho quer dos Pinker, quer dos Muris na preparação deste jogo. Agora, com aquilo que teve, os Muris tentou fazer o seu jogo e tentou efetivamente conseguir gladiar, e conseguiu na primeira parte. Depois é um espinho, como eu estava a dizer, que há ali umas trocas posicionais, é verdade, o esquema tático talvez terá-se mantido, mas aquela flexão de André Couto para pegar mais no jogo do meio campo acaba por surtir um efeito muito positivo, e entra bem também Calo na equipa, tanto é que faz o quarto golo numa bela jogada individual. E a questão, o Espinho ganha mais uma maior, se calhar, mais amplitude em termos de alas, e com o André Couto a conseguir ocupar um bocadinho melhor os espaços na zona do meio campo, com o Joãozinho também a recuar com a saída de Vasco Vieira, e é como te digo, a equipa, também de atitude talvez, entrou com vontade, e a verdade é que os Muris também cometeu alguns erros, temos que também ser concretos, se há mérito de um lado, também há de mérito do outro lado, não é? Portanto, cometeu alguns erros que não se podem cometer. Se virmos bem, são 3 golos em 14 minutos, todos de bola parada, e algumas situações de falha de marcação, ali algumas queixas, e foi o tal golo que foi um bocado confuso, que até eu próprio nem sabia se era golo, se era fora de jogo, que é o segundo golo do Willy, que pode ser decisivo exatamente para aquilo que depois foi a toada do jogo, porque até aí estava 1-0, ainda podia os Muris depois acalentar e ainda tentar recuperar o jogo, e fica-se essa dúvida se efetivamente havia um fora de jogo posicional ou não, do Willy, que o Willy quando remata está numa zona central, um bocado mais recuado, mas é depois um jogador do Espinho que vai lá interferir na zona onde a bola caiu, bate na trave, eu não sei se a bola entra, eu fiquei com essa percepção de que o fiscal entrará marcado fora do jogo, porque o jogador dos Mouriços, depois dos Mouriços, dos Espinho, lá sei o que os Mouriços, dos Espinho, que vai lá concluir e confirmar o golo, mas o árbitro terá entendido que o remate do Willy, ao bater na trave, já tinha entrado dentro da baliza dos Mouriços e não foi naquela recarga que tinha sido assinalado fora do jogo por parte do fiscal de linha, que eventualmente contou, porque a bola já tinha eventualmente entrado. Pronto, terá sido isso, houve muita confusão, muita indefinição, mas já foi mesmo o árbitro principal, Marco Pereira, que depois acaba por assinalar esse segundo golo. E como se não bastasse, um azar nunca vem só, e portanto, neste caso até vem em trio, e noutra bola parada, noutro lance também, em que a falta, em que surge ali um lance assim, de alguma indefinição em termos de falta, e aparece mais uma vez um jogador, neste caso o Léo Araújo, depois de um cruzamento do lado direito no livre, aparecer, falha a interceção da bola de Tiago Bernardes no duelo aéreo, e nas suas costas, com um espaço, aparece Léo Araújo. Pronto, estamos a falar sempre de centrais com uma maior propensão física, do lado do Espinho, que cabeceia de forma exímia, cima para baixo, colocado ao segundo poste, sem hipótese de defesa para Imalino, e faz o terceiro golo. A partir daí, o jogo perde um bocado a história, porque com 3-0, ali no primeiro quarto hora da segunda parte, o Espinho depois entra em modo de conforto, em modo de gestão, vai gerindo, os Mouriços metem alguns jogadores jovens, vai alterando a partir do banco, também quando entra aí o Lucas já com 3-0, e notava-se claramente que a sua motivação também não estava no sítio certo, e portanto os Mouriços que tentou batalhar com algumas transições para compor um bocadinho mais aquilo que era um resultado pesado, não conseguiu, e acaba por ser depois o Espinho, quando os Mouriços também começam a desacreditar um pouco de que ia tirar qualquer coisa deste jogo, que mais uma vez num lance de transição dos Mouriços falhada, recuperam alguma facilidade, alguma passividade na abordagem frente a Calo, mas Calo também trabalha bem a puxar para a zona central e faz o remate rasteiro dentro da grande área, já a vir de fora para dentro, e acaba por fazer o quarto e último golo que acaba por ser pesado. Vamos dizer de uma forma muito concreta, acho um resultado demasiado pesado para aquilo que foi o jogo. Não se põe aqui em causa, sobretudo pela segunda parte, não é? Portanto, e mesmo talvez na primeira parte já se pudesse até atribuir isso, mas não se põe em causa a justiça, neste caso, do resultado final.
Mas agora, pelos números.
Os números são um bocadinho pesados para aquilo que realmente aconteceu, porque o Espinho teve uma eficácia quase exímia. Diga-se passagem, aquela bola ao poste no livre, é verdade, calou, há aquele falhanço na primeira parte, mas essencialmente em 8 ocasiões terá feito 4 golos, ou em 7 ocasiões terá feito 4 golos.
Ou seja, vence, mas vence. Talvez com números. Faço também devido à primeira parte.
Sim, se faço devido à primeira parte dos Mouriços e algumas tentativas. Apesar que os Mouriços também, diga-se passagem, chegou a conseguir aproximar-se algumas vezes do terço, tem alguns remates, mas nenhuma verdadeira ocasião de golo, e portanto também aqui percebe-se que com toda a naturalidade o Espinho venceu esta partida. Agora, os números efetivamente são um bocadinho exagerados também para aquilo, porque foi uma eficácia do Espinho, eu acho que acima de 50%, eu diria mesmo que terá tido 7 ocasiões e consegue concretizar 4, e acaba por ser um jogo de feição, que não estava a contar, sobretudo para aquela primeira parte.
Hélder, fazia-te uma pergunta, é a segunda derrota consecutiva, podemos até acrescentar esse empate que tinha acontecido antes, penso que o Paços Brandão, são 3 jogos sem vencer, é uns Mouriços que, se há umas semanas, depois daquele período muito bom, onde conseguiu dar um salto na tabela classificativa, penso que chegou mesmo a ficar no décimo primeiro lugar, a respirar bem melhor,
no décimo lugar,
com estes resultados fica numa posição muito delicada. Há pouco olhava mesmo aqui para os resultados que não foram nada positivos nesta conjuntura, ainda não temos aqui, mas fui mesmo verificar, a Juve Force venceu a equipa do Alba 2-1, faz 13 e neste momento avanca 1, sim. São Roque 12, Juve Force 13, Esmoriz 13. Está ali na corda bamba, ainda consegue ocupar esse 15º lugar, porque empatou em Juve Force, ainda vai ter que receber, e no número de golos
tem
vantagem em relação à Juve Force, mas isto ainda é muito cedo para olhar para isto. No entanto, isto no campeonato sabe-se, e ainda temos outra questão, que é mesmo, se acabasse assim, desceriam quatro equipas.
Sim, por causa do Aradia.
E Esmuri está num lugar perigoso. Isto mostra mesmo que duas derrotas, ou três jogos sem vencer, ou um ponto em três jogos, isto de repente fica-se numa situação muito delicada.
Exato, aqui também acaba sendo um bocadinho com conjugação de calendários, porque os adversários diretos nessa luta foram jogando entre si, não é? Portanto a particularidade de terem maior, um caminho mais facilitado para essa conjugação de pontos é maior, não é? Portanto, se depois colocares estas equipas numa outra jornada, num outro fim de semana, a jogar com a Oliveira de Bairro ou jogar com um Espinho, a probabilidade também de não fazerem pontos é muito grande. E portanto, eu acho que aqui, infelizmente para os Mouris, conjugou-se aqui uma fase calendário que não era fácil. Um Paços Brandão, que é uma equipa muito competitiva, também não é fácil, e conseguiu os Mouris empatar. Oliveira do Bairro, em primeira parte, muito sinceramente, na primeira parte os Mouris até podiam ter construído um resultado e ter saído lá com a vitória, não é? Portanto, por causa dessa primeira parte, não conseguiu, quebrou na segunda parte e sai derrotado. E hoje é mais uma vez umas atenções, sobretudo defensivas em bolas paradas, que também compromete muito aquilo que é o resultado final. Mas diga-se passagem, Paços Brandão, Oliveira do Bairro, Espinho, são tudo equipas difíceis, e se calhar para outras andanças e outro tipo de investimentos que os Mouris...
Sim, e deixa-me só dizer, falaste nessas equipas, se formos até ao top 7, os Mouris já jogou contra todas, com exceção do Ovarense, que é a primeira jornada do ano de 2026, mas teve também esses duelos, segue-se agora Vista Alegre, Cesarense para o campeonato, ou seja, podemos mesmo dizer... Equipas do campeonato da equipa.
Sim, agora aqui é que efetivamente os Mouris têm que começar a melhorar os pontos necessários para essa luta. E é assim, ainda se bem falando um bocadinho do Zurum, hoje viu-se, estavam lá os 5 na bancada, os tais nigerianos estão preparados eventualmente para há uma grande confiança dentro daquilo que é a estrutura, caso eles venham a ser inscritos agora em janeiro, que são pelo menos 3 deles jogadores claramente de 11, e portanto poderá também trazer aqui uma outra competitividade a esta equipa dos Mouris, mas vai ser agora uma fase interessante de este mês, pronto, em que os Mouris têm todas as condições para eventualmente conseguir a melhor pontos, esperemos que sim, e que consiga efetivamente, agora com um adversário um bocadinho mais ao seu patamar, e como Porto Gomes estava a fazer uma boa cena, não é? De repente a equipa não nos aprendeu, não é? Com um bocadinho mais sorte, os jogadores começarem a estar outra vez disponíveis, que efetivamente os Mouris consiga rapidamente bolar esta jornada difícil, esta conjugação de jornadas difíceis, e conseguir, como tu disseste, só se volta ao Varense praticamente, agora é começar contra os adversários diretos a conquistar os pontos necessários para fugir mais rapidamente possível a estes lugares que são muito perigosos.
Exatamente, e por falar de Alvarense, já vamos falar de Alvarense. Antes disto, um pequenino espaço publicitário.
Tens que carregar no play, amigo, desculpa. Ali no... carregar no play. Isso.
A Junta de Freguesia dos Mouris apoia o desporto.
Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de peladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
Exatamente, e vamos já falar da equipa do Ovarense.
É exatamente isso, Joel. Vamos já falar da equipa do Ovarense nessa recepção ao Lobão, e um resultado mais uma vez construído na primeira parte, por parte do Ovarense, e pelo suspeito costume, um bicho do Mário, Super Mário do Ovarense.
Foi um André Claro e depois Mário, sim.
O registro então, eu estava a ouvir o relato com atenção e ouvi falar num bicho do Mário.
Um pequeno erro.
É um pequeno lapso, pronto. Mas um golo de André Claro, mais uma vez, já agora a segunda jornada consecutiva de André Claro a fazer o gosto ao pé também. Mário, o incontornável também, a fazer então o segundo golo. 2-0, ainda há um penalti falhado. E a verdade é que depois na segunda parte as coisas mais ou menos equilibraram-se, vamos dizer, entre as duas equipas. Joel, analisando os 90 minutos... O que é que tens a dizer à justiça deste resultado?
Vitória justa do Ovarense. Podemos dizer que na segunda parte foi uma Ovarense de maior contenção, mas no primeiro tempo fica mais uma belíssima exibição, uns belíssimos 45 minutos onde o Ovarense produziu para chegar à vantagem e produziu para, para ampliar. Pouco a dizer, se calhar esta equipa do Lobão, uma boa equipa, com um bom plantel, foi uma equipa que não se desorganizou no Marques da Silva. Se nós olharmos para... O Ovarense tinha 5 jogos no Marques da Silva, o mínimo que tinha feito era marcar 4 golos, ou seja, e o Lobão aí eu acho que conseguiu não perder essa organização e se calhar conseguir manter, não perder o registro como várias equipas conseguiram, que perderam, como por exemplo Formentelos, como por exemplo o Relâmpago, onde sofreram 7 golos. Dizer, e se calhar já destacamos várias vezes, mas é de enaltecer o processo ofensivo da equipa do Ovarense, uma vez mais, muito destaque. Primeiro golo muito bem conseguido, com uma jogada coletiva fantástica, quando o jogo estava amarrado. Ovarense faz uma jogada espetacular num canto, Pedro Martins, Lucas Lima, Pedro Martins e depois André Claro. Jogada estudada, laboratório, e depois o ampliar também por Mário Correia. Ainda tem o lance do penalti, onde Nuno Dias defendeu o penalti convertido, ou neste caso não, que não foi convertido pelo Pedro Martins. Mas dinâmicas ofensivas muito, muito positivas por parte da equipa da Ovarense. Vence com justiça, penso que aí ninguém pode beliscar nada. Talvez, se calhar, na segunda parte, o Ovarense poderia ter aproveitado, e pego aí nas palavras do Fábio Vieira, de uma outra maneira, e explorar de uma outra vertente, porque realmente... O Lobão conseguiu equilibrar mais a partida, tem uma bola ao poste, penso que é dos lances também para dos lances mais perigosos da equipa do Lobão. Lembro-me desse pontapé e de mais 2-3 lances onde Diogo Almeida também defendeu, mas defesas praticamente mais ou menos tranquilas. Mas é uma Ovarense que meteu a quinta vitória consecutiva, e que faz também do Marques da Silva a sua fortaleza. Acredito que se calhar o de mais negativo foi mesmo essa entrada do Espinho na segunda parte em Esmoriz, porque Oliveira do Bairro perdeu frente à equipa do Vista Alegre, e acho que neste momento então o único perseguidor é mesmo a equipa espinhense. Ovarense mantém esses 6 pontos. Acho que em relação ao jogo é mesmo dizer uma primeira parte mais positiva, bem conseguida, um bom coletivo da equipa da Ovarense conseguiu arranjar esse resultado, esse 2-0, que depois acho que em modo gestão ou em modo mais tranquilo, sem carregar muito, acaba por somar mais 3.
Acaba por somar mais 3, e é como eu diria, está a passar esta fase de jogos mais competitivos ao Ovarense e está a passá-lo com distinção, portanto, muitas vitórias consecutivas. Achas que em alguma fase daquilo que tens visto do campeonato haverá alguma quebra que possa permitir reabrir aquilo que são as contas do campeonato?
Olha, não te consigo responder concretamente a isso. Acho que realmente nesta fase podemos dizer que é, sem qualquer desprimor pelas outras equipas, podemos falar de uma maior exigência. Claramente, de uma maior exigência nestes testes. Senti isso no estado do Bolhão. Esta equipa do Lobão também não é uma equipa qualquer, com bons jogadores, com um bom plantel. Para a semana à taça frente à equipa de Formentelos, mas depois há essa deslocação ao Paços Brandão, e pelo que sei será mesmo a inauguração do novo relevado sintético nesse jogo, ou seja, um jogo que também tem essa situação, essa condicionante. Eu acho que o Paços de Brandão, apesar dessa, posso dizer, irregularidade de resultados, o que eu vi em Esmoriz, gostei. Acho que, se calhar, logo atrás de Ovarense Espinho, é claramente uma equipa para estar ali 2-3 degraus abaixo, mas sim, bem orientada por Cajó, com bons nomes, com um bom avançado, com uma boa estrutura, com boas dinâmicas. Acho que é uma equipa que, apesar dessa irregularidade, pode ser uma dor de cabeça para a equipa do Alvarense no estádio Zulmira Sai Silva. De qualquer das maneiras, eu acho que se esperava qual era a resposta, o Alvarense está a dá-la. Nestes jogos onde é preciso arregaçar as mangas, onde é preciso ser mais coletivo e onde é preciso ser mais assertivo, cá está a resposta. E para já não tem vacilado, e sabemos em casos antigos, em épocas antigas, estamos sempre a ir buscar o caso da equipa da Floregrade, que a regularidade foi vital para a conquista, e manter estes 6 pontos pelo menos até esse jogo frente à equipa de Espinho pode se calhar fazer com que a abordagem seja outra, seja um bocadinho mais tranquila, e dê essa almofada e cause também esta pressão à equipa espinhense. Vamos ver, Helder. Eu acho que ainda falta muito futebol, mas para já é uma Alvarense que convence. Ponto final. Acho que quem vai ao estádio, uma equipa madura, uma equipa de qualidade, há muito que já destacamos, e se calhar digo mesmo, o ponto forte é mesmo o ataque. Eu acho que olhava aqui 46 golos marcados em 13 jogos.
Sim.
Não sei se será recorde dos campeonatos distritais, mas se continuar assim, vai-se perfilar para tal, porque é muito golo, e por vezes há mesmo resultados super tranquilos, onde o Alvarense também mostra esse rolo compressor no ataque. Deixa-me também só dar uma nota, que em relação ao 11, se calhar a grande surpresa foi a inclusão do Caixeira como lateral direito. Musino jogou numa das alas do ataque, e acho que teve muito efeito. Boas dinâmicas, claramente Caixeira também é um jogador a ter em conta, é um jogador que não começou como titular, mas um atleta que acrescenta muito mesmo, foi agarrando as suas oportunidades, vai agarrando, vai trabalhando, seja a extremo, seja agora a lateral. Foi o meu MVP, fez um belíssimo jogo, não esteve se calhar ligado aos golos, mas sempre uma arma, e com umas dinâmicas super interessantes para a primeira vez que pisava essa posição de lateral. E também deixa-me dar esse destaque também para o Caixeira. Poderia também aqui incluir uma vez mais o Pedro Martins, que apesar de ter falhado o penalti, está ligado ao primeiro golo. Acho que tem um crescimento muito grande face à época passada. E eu acho que não tenho aqui problema em dizer que por muitas vezes na época passada ouvia vários, ia dizer mesmo essa expressão, mesmo dos adeptos, por vezes até nós, comunicação social, que estávamos à espera um bocadinho mais do Pedro Martins na importância
na época de estreia,
do esquema da equipa, nessa altura sob a orientação de Ricardo Maia. Acho que agora com Fábio Vieira, muito mais maduro, muito mais importante, ora a defender, ora a atacar, ora a assistir, ora a marcar. Acho que também fica também essa nota. Pedro Martins também vive um belíssimo momento na equipa do Alvarense, e daí também essa grande importância para esta fase.
Exatamente, uma importância muito, muito grande de Pedro Martins, cada vez mais um organizador, um maestro dentro daquilo que é este Alvarense do Fábio Vieira. Mais uma vitória para o Alvarense por 2-0, a liderança cada vez mais singrada, vamos dizer assim, porque é verdade que o Espinho vence, mas perde ali outro perseguidor, ou seja, perde o outro perseguidor a 6 pontos, que é a questão da Oliveira Barra, com esse empate que faz os 26 pontos, o Espinho 28 e o Estarreja com a vitória 24. Portanto, o Alvarense está cada vez mais confortável ali, ficando se calhar pelos jogos de hoje, e ainda dentro daquilo que é a Associação Futebol de Aveiro. Antes de falarmos sobre o jogo de ontem no Campeonato de Portugal, aproveito então, Joel, para introduzir, antes de fazermos essa transição, aqui um resultado menos positivo hoje. Até começou bem a equipa do São Vicente Pereira frente ao Morisquense, na recepção à jornada 8 da Zona Sul. Estreia-se neste caso no marcador Diogo Sá, a vencer por 1-0, e de repente o Morisquense reage e faz 3 golos consecutivos, vencendo por 3-1. Falávamos na semana passada de uma conjugação de resultados muito positiva para o São Vicente Pereira, e agora parece que os papéis voltaram-se a inverter. É a circunstância deste São Vicente Pereira neste campeonato. Nesta primeira divisão já estamos habituados a ver isto, não é, Joel?
Sim, mas difícil, difícil de digerir este resultado. Nós estivemos lá, não podemos falar do que aconteceu e desta remontada da equipa do Morisquense, mas a verdade é que, uma vez mais, é um São Vicente Pereira irregular, e se nas conversas com Paulo Borges levantávamos muito esse tópico, está a acontecer muito em casa, porque lembro-me de uma derrota frente à equipa do Cucugens, salta-me à cabeça a derrota frente à equipa do Cucugens, um empate logo, penso, na jornada inaugural frente à equipa do LAC, e agora este desaire frente à equipa, para frente a esta equipa do Morisquense. Primeiro dizer que esta equipa do Morisquense é uma das equipas talhadas para a subida da divisão, mas talvez estivéssemos à espera de um São Vicente Pereira mais assertivo nestes jogos, depois também de no último fim de semana termos falado que as contas ficaram tão positivas, o São Vicente Pereira foi para um lugar de subida,
sim, de subida lugar.
Foi para o segundo lugar, depois do que aconteceu face a essas situações todas, e a verdade é que não temos ainda aqui o resultado da equipa do Vale Cambrense, mas, ou seja, aqui ainda aparece em quarto e poderá ainda cair para quinto, e não são bons indicadores para esta semana. Agora, isto ainda está tudo em aberto, mas claro, é preciso melhorar.
Numa semana tudo muda, não é?
Sim, numa semana tudo muda. Olhamos para o Sabseg e vimos o caso dos Muris, em que duas fizeram quase uma queda de 5, 6 lugares. Só que aqui é para dizer que uma equipa que tem esse objetivo, volto a dizer, não estivemos lá em Louco, mas este resultado belisca um bocadinho, ainda para mais na Fortaleza.
Sim, como é ainda para mais depois estar a vencer,
né? Por 1-0, sim, no estádio do Dr. Oliveira Santos. Tentar responder, São Vicente Pereira, que tem agora este jogo para a taça, para a semana taça, ainda está em competição, irá jogar contra uma equipa do campeonato Sabseg, frente à equipa de Sarense. Eu relembro, na época passada, fui eu próprio que acompanhei nessa segunda eliminatória, conseguiu eliminar a equipa do Oliveira do Bairro e depois só perdeu frente à equipa do Sporting de Espinho, que acabou por ser também o vencedor dessa taça de Aveiro. Agora vamos ver qual será a resposta nesse jogo frente à equipa de Cesarense, qual é a amostra que deixa, ok? É importante também ver isso, e depois a resposta também nesse jogo frente à equipa do Vale Cambrense, ou seja, mais um duelo super interessante também para estas contas, e ver o que é que conseguem fazer em Vale Cambra, que é uma das equipas também que está nessa fase cimeira do campeonato da primeira divisão distrital. Sim. Vamos ver qual será a resposta. Agora, olhando para o resultado, não é positivo. Talvez, se calhar, é mesmo esse golo do Diogo Sá, que parece que está numa boa forma nesta época, está a ser um jogador também importante. Lembro-me dos dois golos frente à equipa do Bustelo, vai dando também muito a esta equipa do São Vicente Pereira.
Sim, é verdade. Diogo Sá tem estado em destaque. Ainda na jornada passada tinha feito o gosto do pé. Portanto, é um jogador que está em boa forma nesta fase do campeonato. Só é pena que a equipa de São Vicente Pereira não tenha conseguido somar mais um resultado positivo para estar ali bem na luta por essa subida de divisão. Deixo aqui mais uns lugarzitos. Vamos ter depois, mais tarde, a confirmação desse resultado do Vale Cambrense para perceber bem como é que fica a tabela classificativa. Mas o que é certo é que tudo ainda está muito em aberto, porque está sempre ali tudo muito embrulhado. Esperemos que o São Vicente Pereira rapidamente fora, porque tem estado positivamente nessas locações, consiga já dar um volte face a esta
Olha,
jornada.
Olha, sim, desculpa-te interromper, já dava nota também, porque acabei por receber esse resultado da equipa do Vale Cambrense, que perdeu frente à equipa do Antes por 4-1, ou seja, o São Vicente Pereira, sim... mantém-se em quarto, Antes iguala a equipa do Vale Cambrense com 15, ou seja, São Vicente Pereira 16, Cucugens 16, Morisquense iguala 16, e quem já se começa a destacar é o Valonguense, que voltou a vencer e já leva 19 e ocupa o primeiro lugar.
É exatamente, essas informações em loco, essas atualizações de resultados, e ainda assim que está bem na luta, apesar de tudo, na quarta posição, mas com a mesma igualdade pontual. Da equipa que precisamente ascendeu a essa segunda posição, o Morisquense, que venceu então na deslocação São Vicente Pereira por 3-1. Golo do lado do São Vicente Pereira, Diogo Sá, até começou a vencer, mas permite que o adversário passe, dê a reviravolta do marcador e acabe por vencer 3-1. Até parecia agora um bocado como os Moris no
Limeiro do Bairro.
Quanto à Associação Futebol de Aveiro, estamos conversados e agora vamos, dentro de poucos momentos, aquilo que diz respeito ao Campeonato de Portugal, no jogo de ontem entre a Flowgrade e o Salgueiros.
Sim, vamos já, Helder, vamos já falar desse jogo que acompanhaste, depois também só para darmos um pequenino salto aos resultados do voleibol e também do basquetebol, só uma pequena nota, mas falar também desse regresso à competição da equipa da Flowgrade, do Campeonato de Portugal Série B. Frente ao histórico, frente à equipa de Salgueiros, empata uma bola. Helder, uma Flowgrade que esteve em desvantagem, estava a perder ao intervalo, mas Gonçalo Costa disse não e dividiu a pontuação. Um ponto para cada lado, empate em casa frente à equipa do Salgueiros. Perguntava-te, é um resultado positivo face ao jogo para a equipa da Flowgrade?
Sim, talvez face ao jogo possa-se dizer que é um resultado positivo. Olhando para aquilo que foi aquilo que se passou durante os 90 minutos, acaba por ser positivo, apesar de ser mais uma vez uma exibição conseguida frente a um Salgueiros, que também quis mostrar o ar da sua graça, mas numa primeira parte em que efetivamente não houve assim muitas ocasiões de gol de parte a parte, também foi muito encaixada taticamente, um bocado a imagem, já agora estes dois últimos jogos que eu fiz foram um bocado quase a papel químico, não, talvez nem tanto, mas porque aqui houve uma inversão um bocadinho de papéis, porque foi uma Flowgrade na primeira parte esteve com muito mais posse de bola que o adversário, sempre a controlar o jogo, só que quando chegava aquela barreira entre PEX, uma barreira experientíssima de centrais, PEX e também Vini, tinha sempre muitas dificuldades em conseguir a penetração. O Ivo andou sempre um bocadinho desamparado ali no meio, a tentar eventualmente procurar espaços, mas não estava fácil. Depois, algumas incursões pelas alas, teve o contratempo de John Anderson também ter-se lesionado no decurso da primeira parte e estar um bocado condicionado. Leandro também não foi, sem dúvida alguma, a sua melhor exibição, também a condicionar um bocadinho. E, portanto, era uma equipa que tinha muita construção no meio-campo, muita construção para a primeira linha, sempre a controlar muito o Salgueiros. Salgueiros também praticamente também não ameaçou lá na frente nessa primeira parte, e o que é certo é que com uma ou outra aproximação à baliza acaba por ser uma primeira parte que se ajustava mais depressa essa igualdade de marcador, que não aconteceu, porque na melhor fase, vamos dizer assim, em todo o jogo do Sport Comércio e Salgueiros, acaba por aparecer o golo de Vitinho, porque uns momentos antes, cerca de 2, 3 minutos antes, há uma ameaça por Pedro Fazeres à entrada da grande área num remate, mas que acaba por ser bem encaixado por Paiva, sem grandes dificuldades, e logo a seguir numa recuperação também e falava também já agora Helder Castro que não podia haver esse tipo de desatenções na fase de construção da equipa, numa saída de bola perder em zona proibida eventualmente a bola, e depois rapidamente o Salgueiro já estendeu o tapete na frente e aparece Bitinha de trás ali num espaço completamente aberto entre o central e o lateral esquerdo, a sair de rompante de trás e conduzir a bola, depois Guilherme até se afasta para que ele possa entrar dentro da grande área da equipa da Flowgrade, e no cara a cara com o Paiva remata colocadíssimo, rasteiro, a bola ainda bate no poste e entra, e portanto ao intervalo acho que se ajustava-se muito mais esse empate do que propriamente um Salgueiros a vencer por uma bola a zero, mas isso também podia ser uma tónica para que a segunda parte fosse um bocadinho mais animada, porque tinha que a Flowgrade ir em busca do resultado. E depois até acaba por ser, no início da segunda parte, nos primeiros 5 minutos pelo menos, o Salgueiros entrar bem até, esperaria se calhar uma Flowgrade com um bocadinho mais de reação, não aconteceu, o Salgueiros até entra bem, apesar de não criar assim muitas oportunidades claras de golo, mas depois a Flowgrade aos poucos foi outra vez reequilibrando os seus processos, foi-se aproximando e acaba por ser numa insistência de bola parada, numa sequência da bola parada, não é? Portanto, uma insistência, que há uma primeira grande defesa, estava-me aqui a tentar lembrar, a ver se me conseguia lembrar de quem foi o jogo o jogador da Folgueira dentro da grande área, que fez um primeiro remate, acho que foi André Passa até, que fez um primeiro remate para uma grande oposição do guardião José Chastre, e depois a bola sobra para uma segunda vaga. João António batalha muito dentro da grande área, dá ali um pequeno toquezinho para o lado, e aparece Gonçalo Costa, pleno de oportunidade, a rematar rasteiro rente ao primeiro poste. É verdade que também José Sastre se calhar podia ter feito um bocadinho melhor nesse lance, mas não podemos atribuir muitas culpas ao guardião, porque foi na sequência de uma grande defesa que tinha evitado um golo, mas acaba por ainda tocar na bola e deixá-la entrar junto à malha lateral e dar esse golo de igualdade. E depois foi ali um jogo que estava a terminar a altura, na fase final, nos últimos 10 minutos, onde animou um bocadinho mais partido, com as duas equipas à procura. Ainda há eventualmente uma ocasião da equipa de Salgueiros, depois uma ocasião também de um cabeceamento picado. Isto porquê? Porque na primeira parte, eu acho que este cabeceamento até foi mais na primeira parte, exatamente, que tinha sido esse equilíbrio de oportunidades em que depois não se materializou no equilíbrio do gol, porque eu estava a me lembrar agora de um lance do Ivo de cabeceamento dentro da pequena área, mas foi na primeira parte. Mas, de todo modo, olhando para aquilo que depois a equipa da Folgueira foi produzindo, não é? Portanto, e o Salgueiros acaba por se aceitar perfeitamente este resultado, este empate, porque há esse jogo mais partido, há essas aproximações sempre nos últimos terços das duas equipas, mas o que é certo é que verdadeiras ocasiões de gol esqueceu-se, porque estavam as duas muito bem organizadas defensivamente. E aliás, os melhores jogadores para mim nessa partida acabam por ser mesmo os centrais. Aliás, o meu MVP é Trabeiro Apex, né? Exatamente, mas também podia ser Vini, se não fosse ali um erro ou outro que tem. Quando entrou sobretudo Dani Marques, que entrou muito bem, a mexer muito com o encontro ali, a criar muitas rupturas e a dar muitas dores de cabeça, e passou algumas vezes por Vini. Apex esteve mais seguro nesse capítulo. Do outro lado também, um João António e um Ricardo Machado também tiveram uma exibição muito sólida, e por isso, por duas equipas muito encaixadas estaticamente, duas equipas com, se calhar, com outro tipo de... Não queria dizer o tipo de ambições, mas claramente talhadas para uma manutenção, pelo menos neste campeonato de Portugal. Acaba por se aceitar perfeitamente esta divisão de pontos, este resultado que termina com igualdade a uma bola, porque efetivamente foi um jogo muito, muito interessante taticamente, muito sólido no aspecto defensivo, mas depois se calhar um bocadinho mais interessante em termos ofensivos, porque não havia muitos espaços e as equipas estavam as duas com alguma dificuldade em conseguir entrar dentro das defensivas. E quando fizeram, às vezes perderam algumas oportunidades. Lembro-me de uma ocasião em que Dani Marques, por exemplo, faz uma penetração partida à direita, deixa-se cair, a bola ainda sobra para João Dias, podia perfeitamente ter feito a finalização, mas o Arte entendeu a simulação de Dani Marques, depois de passar não sei quantos adversários, ter-se deixado cair e interrompeu, por exemplo, esse lance. Estou aqui um exemplo ao outro, e para tu veres que os lances em que criam mais pressão e mais perigo dentro da grande área, à exceção dos golos e pouco mais, acaba por ser lances em que nem sequer há remate à baliza. Portanto, é uma partida que foi mesmo muito tática.
Se calhar é um bocadinho, começa a ser normal nestes jogos do Campeonato de Portugal.
É o equilíbrio, eu acho que o equilíbrio desta Série B está, revela-se em quase todos os jogos, mesmo as equipas que estão neste momento nos lugares de despromoção dentro desta Série B.
Se calhar, e com exceção da equipa do Gouveia, que dá para ver que neste momento está mesmo numa situação mais frágil.
Sim.
Tem um ponto, exatamente, mas todos os outros, muito, muito equilíbrio. Fazia-te uma pergunta, Hélder. Gonçalo Costa, um jogador que lembro-me que desde a sua entrada na segunda jornada frente à equipa do Leça, ao intervalo, onde estávamos os dois,
sim,
começou a ganhar uma importância grande neste esquema de Hélder Castro. Neste momento, e também podes responder, Phil até já ocupava, ou nos últimos jogos tinha ocupado essa posição de lateral direito,
e continua.
Gonçalo Costa a ocupar ali o meio campo, juntamente também com o Pedro Sancho e também com o Tiago Jogo, por vezes até os Trias. Dois golos
desta vez foi Gonçalo Correia até,
neste caso Gonçalo. Até o Gonçalo Correia, dois golos atrás de Ivo, que já leva 3, um jogador que veio da equipa do Águeda, que também começa a mostrar dotes.
Sim, pelo menos fez um golo importantíssimo, deu os 3 pontos, eu lembro perfeitamente, aos 88 minutos.
Frente à equipa do Sinfãs.
Sim, faz exatamente 1-0 de cabeça, inclusivamente, que até o treinador estava a dizer que foi o primeiro golo de cabeça da carreira dele. E agora também importante, decisivo, para mais um pontinho conquistado por parte da equipa. É um jogador que Às vezes parece um bocadinho desligado do jogo, demora, por exemplo, eu acho que daquilo que é o trio do meio campo, se tiveram mais presentes durante os 90 minutos, quer Pedro Sancho e sobretudo Gonçalo Correia, muito interventivo e uma boa exibição também do médio da equipa da Flograde. Gonçalo Costa ia aparecendo a espaços, mas é um jogador que aparece ali entre linhas, ou seja, já ouvi nas alas efetivamente, e agora está aqui aparecendo numa posição mais de apoio ao avançado principal da equipa, que neste caso tem merecido essa aposta, Ivo, não é? Portanto, e aparece muito como uma segunda linha logo atrás de Ivo, muitas vezes, ou às vezes até dando apoio àquilo que é as alas que tem optado, neste caso, Heller Castro, umas vezes com Jonathan Anderson e Leandro, outras vezes Luca Oliveira também a ser opção. Desta feita, Luca Oliveira sai do banco ao intervalo, também é verdade por causa daqueles problemas físicos de John Anderson, mas sai e sai com alguma qualidade nessa segunda parte, e portanto é um jogador, mas focando naquilo que estavas a referir relativamente ao Gonçalo Costa, é um jogador interessante porque é um autêntico vagabundo dentro de campo neste momento. É um jogador que aparece em quase todos os lados, vai ali fazendo esse apoio, como eu estava a dizer, à principal referência no ataque, mas tem essa liberdade de movimentos que depois acaba por ser interessante. E é nessa liberdade de movimentos, é verdade que é no curso uma bola parada, uma segunda bola, que depois aparece ali ao segundo posto, ao oportuno, a fazer um remate vitorioso. Mas é um jogador, como tu disseste, vem de um Águeda, vem de uma outra realidade, da primeira, neste caso, o Campeonato de Sabseg, e está aqui a ter... Não foi nem sempre a opção titular, já agora. Tem vindo agora a merecer um bocadinho mais essa confiança nestas últimas jornadas, mas está a ser decisivo, está a ser importante, pelo menos. O que é certo é que, à sua custa, entre aspas, claro que a equipa também tem muita influência e muito mérito naquilo que depois são os resultados que conquista, mas muito à sua custa já conseguiu dar ali 4 pontinhos, pelo menos a esta Flograde, que podem ser importantes nas contas finais. E portanto, é um jogador que nem sempre... parece-me a determinadas alturas, às vezes não tem as melhores abordagens àquilo que é o jogo, mas se conseguir as passos, volta e meia, ter ali uma jogada ou outra que crie essas quebras, que crie esses equilíbrios dentro da área adversária ou mesmo fora da área adversária, no âmbito do ataque, e essa liberdade, essa vagabundice, desculpa-me a expressão, de ter liberdade de movimentos e aparecer a dar apoios em vários espaços que às vezes a equipa precisa, acaba por ser importante. E para já está a merecer essa confiança de Heller Castro a ter mais minutos, e mereceu novamente a titularidade, e justificou-se essa titularidade com este golo, mesmo não tendo tido a melhor exibição ao longo dos 90 minutos frente a esta equipa do Salgueiros. O que é certo é que foi decisivo na altura certa, apareceu mais uma vez, e foi importante para esta equipa.
Exatamente, e dava só conta também, é uma Flograde que ocupa o sétimo lugar, tem 14 pontos.
Que é uma posição com este empate.
Que para já é uma posição segura, mas relembro também os nossos ouvintes que deixem 5 equipas. Neste momento, o décimo classificado, que é o último lugar que podemos dizer que dá essa descida.
Foi precisamente esse décimo há duas épocas atrás, agora que fez a Flograde descer.
E que neste momento a vantagem de um ponto para a equipa do Aparecida, que tem 13 pontos.
Tudo muito embrulhado.
Sim, Salgueiros também tem 13 pontos, por exemplo. É. Vila Real 14, com mais um jogo, e Flograde 14. E Lamas também 14. E já agora, Beira-Mar também 14. A Beira-Mar que também teve o seu jogo interrompido.
Os 4 primeiros é que acabaram por ganhar um bocadinho mais vantagem. Pronto, vamos dizer assim.
Sim, podemos assim. Mesmo dizer assim, é. Exatamente, Helder.
Acabam por criar um bocadinho um fosso maior agora.
Sim, de 14 para 19 já são 5. Vilaminha, Alpendurada e depois o Leça 21 e o Rabordosa, que leva 26 e ainda não perdeu, vai-se destacando neste Campeonato de Portugal na Série B. Nós, sem mais demoras, vamos ao nosso pequenino espaço publicitário, mais um, e regressamos já de seguida para falar de basquetebol e também de voleibol.
A Câmara Municipal de Ovar, apoio ao desporto.
Ovar Mate, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt. Passe de letra. Basquetebol.
Exatamente, o basquetebol, dizer também que a equipa da Ovarense Gavex teve paragem nesta semana, nem para a taça, nem para o campeonato.
Compromissos da seleção, já.
Exatamente, compromissos da seleção, dizer também que para a semana terá jogo frente à equipa do Benfica para a Liga Betclic, mas vamos dar conta sobretudo, e queria um comentário teu rápido, Helder, porque já estamos em crise de tempo, para esta equipa sub-23 que não temos falado muito, venceu a 8ª jornada em casa frente à equipa do Gribe por 74-64. Eu há pouco olhava para o calendário. É uma equipa que nesta segunda divisão, nas épocas passadas, lembro-me de uma vez que até caiu no play-off e fica sempre mesmo perto de mais alguma coisa. Neste momento está no primeiro lugar, 6 jogos, 6 vitórias.
Na primeira fase não dá hipótese.
Na primeira fase, deixa-me só dar uma nota, parece-me que pode ter aqui a oposição da equipa do Oliveirense, também sub-23, que para já só tem 5 jogos, mas também 5 vitórias, e ou seja, poderá ser também esse duelo que irá definir essa
direto,
sim, exatamente, mas é como tu dizes, nestas primeiras fases, esta equipa jovem...
Sim, vai, é o sinónimo, é o sinónimo daquilo que é a formação de Ovarense, e ao falares na equipa masculina, podemos transpor o mesmo para a equipa da Ovarense Internutri, das femininas, que também nestas primeiras fases, nessa segunda divisão nacional, têm essa propensão de conseguir muitas vitórias e de conseguir efetivamente passar sempre com alguma tranquilidade. Depois tem falhado um bocadinho, quando chega às fases decisivas contra as melhores equipas dentro da segunda divisão nacional, e também temos que ser muito sinceros, não é? Portanto, estamos a falar equipas, às vezes equipas estão na segunda divisão com outro tipo de investimento, não é? Portanto, olhamos por uma equipa da Ovarense que sabemos perfeitamente, e como deve ser o caso também da Oliveirense, não é? Sub-23, que a sua principal função é potenciar os jogadores jovens que vêm das camadas de formação, darem ali eventualmente um patamar de transição, se é que consigam fazer, não é? Portanto, que não é fácil também chegar a essa equipa principal que está na primeira divisão e vem, não é? Portanto, neste momento até com a terceira posição na tabela classificativa, e portanto, sabemos qual é o objetivo, olhando para aquilo que é com a prata da casa, literalmente, que estas equipas se constroem, acaba por ser sempre muito positivo, não é? Portanto, acho que é demonstrativo, sobretudo, da forma como se trabalha nas formações e como se respira o basquetebol dentro daquilo que é a cidade de Alvar. E acho que, como tu disseste, não há aqui nada a apontar nessas primeiras fases. Geralmente é quase sempre com vitórias, 6 jogos, 6 vitórias. Poderá depois ser interessante ver como é que fica o jogo, como é que ficará depois quando tiver o jogo com o Oliveirense, né? Portanto, no sub-23, porque é outra equipa que para já com menos um jogo, né? Portanto, só conta com vitórias. Agora, Joel...
Penso que até menos 2, mas também tem esse registro implacável.
Exato,
como tu disseste, e a ver também o que é que irá sair desse duelo, o basquetebol então analisado com esse jogo da equipa B. E sem mais demoras, vamos então ao voleibol.
Passe de letra. Voleibol.
Voleibol começando por dar resultados. 3ª Divisão Nacional Masculina. O Maceda foi vencer a Canidelo por 2-3. E depois dava conta também dos resultados dos Mori Ginásio Clube, começando pela equipa feminina, Liga Sol Verde, esse principal escalão do voleibol feminino, derrota frente ao Sporting por 3-7-0, continua também essa caminhada difícil, e também dava conta da vitória da equipa masculina frente à equipa do Ruínas, 2ª Divisão Nacional Masculina. Na jornada venceu por 3-7-0. E atenção, porque...
deixa só acrescentar, Joel, que não tens aí o resultado, como temos aí o jogo de ontem dos Mori Ginásio Clube B, as femininas na 3ª Divisão Nacional, na primeira fase venceram o Clube de Aveiro 3-1, os parciais 25-21, 25-22, 21-25, 25-17.
3-7-1, exatamente. Exato. E um abraço também para o treinador, que é uma cara bem conhecida e que teve essa vitória, o nosso Pedro Silva. Dava conta também que amanhã irá haver mais um jogo da equipa masculina frente à equipa do Sport Operário Marinhense, essa deslocação do Mori Ginásio Clube. Helder, um minutinho para dizeres um comentário, continua a vida difícil para as meninas, mas temos antevido, é uma antevisão normal todas as semanas, uma vitória para os masculinos.
Sim.
Que continuam também nessa luta.
Sim, isto quase que nós que podemos colocar uma cassete e repetir quase em loop aquilo que tem acontecido de fim de semana para fim de semana relativamente às duas equipas, quer principais, sobretudo, cenas principais, quer masculinos, quer femininos. Se no caso das meninas, mais um adversário difícil com o historial que já sabemos feitamente, Sporting Clube Portugal, e a nova grande história, 25-8, 25-16, 25, penso que 14, ou menos ainda, ou 12, foi uma coisa assim. Portanto, acaba por ser aliás, penso que é isso, estava a tentar perceber, mas pronto, acaba por ser efetivamente uma trajetória muito difícil para esta equipa feminina, dentro daquilo que era os seus principais objetivos, olhando para que era uma segunda divisão nacional, e está aqui numa primeira divisão, com o mesmo plantel, e sem conseguir preparar para essa primeira divisão, isso tem-se materializado nos jogos. Quanto aos masculinos, apanham-se a Associação Ruínas Voleibol Clube, que estava ali, logo atrás, portanto, só tinha menos uma vitória que a equipa dos Muris, portanto, acaba por ser uma vitória muito, muito, muito interessante, 25-16, 25-22, 25-16, pareciam também tranquilos, os Muris, 3-0, e, portanto, está nessa boa participação dentro dos quatro primeiros. Vamos ver amanhã como é que fica o resultado
frente ao Marinhense.
Marinhense, exatamente, mas ver outra vitória, não sei se não vai subir até em relativamente ao top 4, e fica muito bem lançado para passar essa próxima fase de promoção.
Olha, o que está bem lançado também é o nosso passo de letra, que está mesmo a finalizar. Agradecer a todos os nossos ouvintes por nos terem acompanhado durante todo o fim de semana, muito obrigado, foi mais um fim de semana recheado de desporto, com relatos hoje, com relatos também no dia de ontem e com o nosso passo letra, e também fica então as nossas palavras, muito obrigados a todos, desejar uma ótima semana e já sabem,
boas festas para todos,
umas boas festas e para a semana estaremos novamente.
Passe de letra. Chegou ao fim mais um rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra.
Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.
À terça-feira, a partir das 19 horas. A Mi Fado ao Sol na AVFM. Dino Marques e Carlos Reis trazem-nos o fado, os seus protagonistas e a sua história.